Bate-Bola Nacional. Apresentação: Rodrigo Ricardo.
Boa tarde, hoje é sexta-feira, é sextou, 1º de julho de 2022. Na mesa de áudio, Rafael Espíndola. Na central técnica, Rui Franklin. Está começando o Bate-Bola Nacional.
Bate-bate-bola, bate-bola. Bate-bate-bola, bate-bola.
Santos e Flamengo se enfrentam na Vila Belmiro. Maracanã lotado recebe Vasco e Sport neste domingo.
Nacional.
Estes são os destaques de hoje.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. Me veste a camisa legal, tampo forte sua norte. Liga, eu não sou mais forte do esporte.
No sábado, a partir das 6h50 da noite, a Rádio Nacional transmite Santos e Flamengo, jogo que acontece na Vila Belmiro e promete fortes emoções, que vão ser narradas pelo locutor de todas as redes.
Boa tarde, Rodrigo. Um abraço para você e para a galera ligada no Bate-Bola Nacional. Flamengo encara o Santos na Vila Belmiro amanhã, 7h, jogo que eu terei a oportunidade de transmitir aqui na Rádio Nacional, a mais querida do Brasil. E aí fica o dilema, né, pro Dorival Júnior. Vai poupar jogadores? A viagem foi desgastante lá pra Colômbia, onde o Flamengo venceu o Tolima por 1-0. Tem jogo de volta quarta-feira. Eu acho que a distância que o Flamengo tem em relação aos primeiros colocados do Brasileirão permite com que ele abra mão nesse momento e priorize uma competição que é mais importante, no caso a Taça Libertadores da América. Então eu entraria com uma equipe mista, até porque o time misto do Flamengo é mais capacitado do que o próprio time titular do Santos. Então acho que para o Flamengo seria interessante poupar os principais jogadores, ver quem está mais desgastado, quem está numa condição melhor e só assim escalar o time para esse jogo contra o Santos. Claro que o objetivo é ganhar, mas se não der para ganhar, um empate na Vila Belmiro também não é de todo ruim, apesar da pontuação do Flamengo ser bem abaixo do que a gente imaginava na competição.
Obrigado, André. Lembrando que o Flamengo vem de vitória por 1-0 contra o Tolima, o jogo que foi lá na Colômbia, gol do Andrés Pereira, que inclusive já foi embora. E agora a diretoria do Flamengo está correndo atrás de um volante. O jogador na mira seria o Wendel, que foi revelado pelo Fluminense e atualmente está no Zenit da Rússia. Para falar de Flamengo e Peixe, vem aí ele, o da palavra certeira.
Luiz Ferreira é nacional.
Fala, RR, tudo bem, filho?
Tudo ótimo.
Então, se vier pro Flamengo, é uma transação complicada. O Flamengo teria que desembolsar um valor bem alto. O Wendel chegaria para ser titular do Flamengo. Baita volante, jogador que já tem uma passagem internacional. E assim, ele se encaixa perfeitamente naquilo que o Dorival Júnior quer do volante. Se vier, é um baita reforço e repõe a saída do Andrés Pereira como nunca.
Ô Luiz, falando ainda sobre esse duelo entre o Peixe e o Urubu, a Vila Belmiro vai estar lotada, todos os 15 mil ingressos já foram vendidos. O Santos, que vem de um empate em 1-1 contra o Táchira pela Copa Sul-Americana, jogou super desfalcado, sem 10 titulares. Dá pra dizer que Santos e Flamengo, o Santos tem um pouquinho de favoritismo, os dois estão bem próximos na tabela, né? O Santos tem um 7º colocado na tabela com 19 pontos, enquanto o Flamengo vem logo atrás na 9ª posição com 18.
Esse campeonato tá tão louco, Rodrigo. Eu tava conversando aqui com você fora do ar e vou lembrar aqui pro ouvinte. O Flamengo tá na 9ª posição com 18 pontos. 3 pontos abaixo do primeiro clube na zona de classificação para Libertadores, que é o Fluminense, a 6ª posição com 21, e 3 pontos acima da zona de rebaixamento. Tá tudo muito embolado. Eu concordo com o André Marques com relação ao seguinte: um pontinho contra o Santos é um ótimo negócio, principalmente fora de casa. Agora, o Santos tá numa situação um pouco mais cômoda com relação a jogadores, o Fabian Busch vai poder colocar em campo o time que ele acha que é o melhor, senão vai poder contar com o Madison, que está machucado, e com o Sandri, que está com Covid-19. E o Flamengo tem aí ainda uma série de desfalques. Não sabe o que o Dorival Júnior vai fazer. Mas a tendência é um jogo equilibrado. O Santos tem sim um leve favoritismo.
Basquete.
As notícias da Copa do Mundo de Basquete com o professor
Wagner Gomes.
A Copa do Mundo de Basquete será em 2023. As eliminatórias estão acontecendo e o Brasil ainda não perdeu. Venceu 5 jogos, sendo o último contra o Uruguai. O placar foi 73-60. O destaque do Brasil no jogo foi Rafa Mineiro, marcando 15 pontos e teve 7 rebotes, somando 19 de eficiência. O Brasil e o Uruguai voltam à quadra no domingo. O adversário brasileiro é a Colômbia, em Barranquilla, às 21 horas e 40 minutos. E o Uruguai joga contra o Chile às 20 horas e 40 minutos. Brasil e Uruguai já estão classificados para a segunda fase das eliminatórias. Os adversários serão os Estados Unidos, México e Porto Rico.
Botafogo, Botafogo. Jogando em Belo Horizonte, o Botafogo foi atropelado pelo Coelho. O América Mineiro venceu por 3-0, o jogo de ida pelas oitavas de final da Copa do Brasil. E o técnico Wagner Mancini elogiou a velocidade do seu time.
O fruto dessa vantagem que se iniciou já aos 6 minutos foi muito mais em cima da velocidade da equipe, né? O time hoje esteve bem rápido nas suas ações e isso acabou fazendo a diferença. O Botafogo não conseguiu baixar as linhas e fazer a sua linha de 5, porque nós éramos mais rápidos no início e isso acabou sendo decisivo, né? Ao longo da partida, o América continuou.
Tá aí o Wagner Mancini, lembrando que o jogo da volta entre Botafogo e América Mineiro será no próximo dia 14 de julho. O Luiz Castro, treinador do Botafogo, pediu reforços e assumiu toda a responsabilidade pelo péssimo resultado contra o Coelho das Minas Gerais.
Claramente, hoje foi um Botafogo que não soube competir, não competiu, e quando não se sabe competir, perde-se. Assumo toda a responsabilidade, como sempre o faço enquanto treinador. Alguma coisa não passou na minha comunicação, tenho que perceber o quê. E irei fazer essa avaliação, mas claramente não fomos uma equipa que merecesse um resultado melhor do que aquele que aconteceu.
Para analisar a realidade botafoguense, vem ele que sabe tudo do time da Estrela Solitária e sabe o que diz.
Boa tarde, Rodrigo.
Boa tarde.
O Botafogo fez uma partida muito ruim e 3-0 foi até barato por tudo que o América Mineiro fez no jogo e o Botafogo não fez. Primeiramente, o time do Botafogo foi mal escalado e o técnico Wagner Mancini do América deu um nó no Luiz Castro, porque ele botou 3 atacantes, 2 abertos pelos lados e um centroavante, e matou qualquer possibilidade de sobra do terceiro zagueiro do Botafogo. E ficou um espaço muito grande no meio campo, que isso foi ocupado pelo América Mineiro, que com 5 minutos já fez 1-0. Teve outras situações para fazer o segundo. O Botafogo só teve 2 oportunidades de gol com Matheus Nascimento ainda no primeiro tempo, quando o placar estava 1-0. O Botafogo chutou 2 bolas na trave em 2 lances, assim, em menos de 2 minutos. E só isso, o América fez o segundo gol no final do primeiro tempo. No segundo tempo, o Luiz Castro abriu mais o time, tirou um zagueiro, botou um atacante. É aí que o América dominou mais e criou bastante situações de gol. E se não fosse o Gatito e a má pontaria, 3-0 não seria o placar, seria muito mais. Uma atuação horrorosa do Botafogo, lamentável, uma postura defensiva muito ruim, meio campo sem criatividade, o ataque sem força nenhuma. E o detalhe, o treinador, depois do jogo, não assume que escala mal e que mexe mal. Começou a dizer que o time é um time de Série B. Ele que montou esse elenco, então não pode ficar jogando nas costas que é um time de Série B. Então foi uma partida muito ruim do Botafogo, que ficou numa situação muito complicada. Eu não diria impossível, mas muito difícil reverter no Rio. E tem que vencer por 4 gols de diferença ou por 3 e levar a decisão por pênalti. Tá certo, Rodrigo? Grande abraço, segue você comandando o Bate-Bola Nacional.
Vamos todos cantar de coração.
No domingo, a partir das 3:30 da tarde, a Rádio Nacional Nacional vai acompanhar Vasco e Sport de Recife, jogo que foi confirmado pelo Tribunal de Justiça aqui do Rio para o Maracanã. O Vasco tenta se recuperar da derrota para o Novo Horizontino por 2-0. Já o Sport, que também vem de uma derrota, perdeu para o Cruzeiro por 2-1, mas mudou de treinador. Lisca Doido foi apresentado ontem como novo treinador do Leão da Ilha do Retiro e já chegou fazendo as contas. Vamos ouvir o Lisca.
O momento, nos últimos 8 jogos, né, nós temos uma vitória, nas últimas 10 rodadas nós temos com a 11ª campanha, se você fizer esse recorte, né? Então não é o momento mais positivo, mas em compensação nós estamos na 5ª colocação, né? Claro que o pessoal de baixo veio encostando, né? E o pessoal de cima deu uma desgarrada, né? Aquele bloco que a gente estava incluso e deu uma desgarrada, né? Mas é viável, nós temos que melhorar o nosso aproveitamento significativamente, né? Nós temos hoje um aproveitamento de 47, beirando os 48, e nós temos 21 pontos, né? Nós precisamos no mínimo de 64 pontos, né, nessa competição. Eu tenho uma boa experiência, é uma competição obviamente contra os outros clubes, você tem que cuidar, né? Mas é uma competição muito tu contra tu mesmo.
É, tem que derrotar a si mesmo e também tem que ver os outros adversários, né, Lisca? Curiosamente, o último trabalho do Lisca foi no Vasco. André Marques, vai ter festa domingo no Maraca?
Ah, Rodrigo, a festa domingo vai ser maravilhosa no Maracanã, né? Serão mais de 65 mil torcedores para esse jogo contra o Sport, que é importantíssimo. É, e no caso vai ditar realmente se o Vasco vai abrir em relação ao 5º colocado, ao 6º, ou se o Vasco vai ter um campeonato mais difícil. Porque em caso de vitória, o Vasco abre 12 em relação ao Sport, que é um adversário direto. Não digo nem em relação ao Cruzeiro, não. O Cruzeiro ele tem a tendência a disparar mesmo. Acho que o Cruzeiro bate campeão com algumas rodadas de antecedência. Mas o Vasco ele pode conseguir a classificação para a Série A também com algumas rodadas de antecedência. Não pode deixar a peteca cair depois da derrota para o Novo Horizontino no último meio de semana. E serve para erguer a cabeça e entender que o Vasco não é superior a todos os seus adversários. Tem que correr no mínimo igual aos seus adversários. Contra o Novo Horizontino, a gente via a equipe paulista se empenhando mais. O Vasco estava com aquela ideia de que a qualquer momento faria o gol, a qualquer momento ganharia o jogo, e Série B não é assim. Mas serve de lição, tenho certeza que no jogo de domingo contra o Sport, o Vasco vai ter uma atuação melhor contra um Sport que estreia o Lisca, né? É, tendência de um grande jogo, imprevisível, o Vasco joga em casa, por isso leva uma determinada vantagem, mas dentro de campo tudo pode acontecer nesse Vasco e Sport, Rodrigo.
Valeu, André. Luiz, jogo difícil para o Vasco, tem a estreia do Lisca, né, um Sport animado, vem de derrota, assim como o Vasco, e o Vasco com problemas ali na sua defesa, né, não vai ter o Anderson Conceição, que foi expulso, Danilo Bosa pode ser o possível titular nesse jogo, e na lateral direita também o Gabriel Dias não é certo que jogue, talvez o Léo Matos possa reaparecer no time.
É, a lateral direita é um problema no Vasco, porque o Gabriel Dias foi o que se encaixou melhor, foi o que menos, era o jogador que menos comprometia, ele se machucou, tá com problema no tendão patelar. Tendão patelar, para quem não lembra, foi aquilo que foi a lesão do Ronaldo Fenômeno. Ali no joelho, deu uma pesquisada aqui, uma consulta ao nosso professor Wagner Gomes. Foi o que o Ronaldo rompeu. Não é tão grave, obviamente, mas requer cuidado. O grande problema do Maurício Souza é esse, encontrar a... torcer pro Gabriel Dias voltar pra lateral, o jogador que vem quebrando galho. E aí, se não tiver, entre o Everton e o Léo Matos, é aquela coisa. Tem um conselheiro que tá dizendo que pra jogar a camisa pra cima, quem pegar, vai. Agora, tem outro ponto. O Vasco não pode jogar com meio campo tão espaçado, com tanto espaço entre os seus setores, como jogou contra o Novo Horizontino. Isso é um problema que o Maurício Souza tem que resolver. E conversando com outros colegas, principalmente amigos vascaínos, eu levantei essa bola com relação ao Maurício Souza. É um técnico que traz esse problema na escalação das suas equipes. E ele coloca o Nenê e o Palacios, que são dois jogadores mais lentos, que não tem tanto combate, você acaba sobrecarregando o Peck e o Figueiredo. Vamos ver o que o Mauricinho vai fazer para domingo.
Vamos aguardar o que Maurício Souza vai resolver. Uma última notícia sobre o Gigante da Colina, que foi convocada uma sessão extraordinária do Conselho Deliberativo para a próxima quinta-feira, e na pauta vai ser discutida, os conselheiros vão debater a Sociedade Anônima de Futebol, a chamada SAF.
Atletismo.
Para falar do desempenho dos brasileiros na Diamond League, o professor Wagner Gomes está de volta.
Pela última etapa da Diamond League, os brasileiros Alisson dos Santos e Thiago Braz conseguiram bons resultados em Estocolmo, na Suécia. Na prova de 400 metros com barreiras, Alisson foi o vencedor com um tempo de 46 segundos e 80 centésimos, batendo o recorde do campeonato e alcançando a melhor marca do ano. No salto com vara, Thiago Braz saltou 5 metros e 93 centímetros, ficando com o bronze, sua melhor marca este ano. É bom lembrar que, nos Jogos do Rio, em 2016, foi campeão olímpico com 6 metros e 3 centímetros, mas depois disso não conseguiu mais atingir essa marca. Esta foi a última etapa antes do Campeonato Mundial de Oregon. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Wagner Gomes.
Na Arena Castelão, o Leão do Pici empatou em 1-1 com o Estudiantes pela Libertadores da América. O atacante Moisés, do Fortaleza, eleito o melhor jogador da partida, acredita que o tricolor cearense pode conquistar a classificação na partida de volta lá na Argentina. É dureza, hein, Moisés?
Com certeza, é muito difícil. Quando abrimos 1-0, deixamos, vamos dizer, desconcentrar num lance, né? Mas eu acho que tá tudo aberto, cara. Empate, 1-1, acho que vamos para lá. Sabemos que isso era muito difícil lá, mas também temos que agora treinar no dia a dia, saber que domingo tem um jogo difícil, precisamos pontuar, mas não deixar também de pensar quinta-feira que possamos surpreender lá.
Salve o tricolor paulista!
São Paulo venceu pela Copa Sul-Americana por 4-2 jogando no Chile. Apesar da vitória, o jogo terminou de forma dramática para o tricolor paulista, que teve 3 jogadores expulsos. A história desta saga São Paulina com um repórter que não para.
Com Chaves.
Uma vitória que começou tranquila e terminou de forma épica. Na quinta-feira, o São Paulo abriu vantagem sobre a Universidade Católica pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, ao vencer por 4-2 em Santiago, no Chile. Mas encerrou a partida com 3 jogadores a menos, algo que na história da competição havia acontecido somente uma vez, em 2003, e também com o tricolor, em um duelo contra o River Plate da Argentina. Diferentemente da primeira fase, quando foi a campo com reservas, o clube paulista teve pouca condição de poupar jogadores diante da Católica, já que está com 9 desfalques por lesão e sem previsão de retornos. Com a força máxima à disposição, a equipe comandada por Rogério Ceni dominou a etapa inicial e foi para o intervalo vencendo por 3-0, com gols de Reinaldo batendo pênalti e 2 de Luciano. O primeiro em falha de Maurício Isla, ex-Flamengo. Ele não balançava as redes há quase 2 meses. O jogo se complicou na volta do intervalo, com Fernando Zampedri descontando para a Católica e a expulsão de Igor Vinícius. Jonathan Caleri, após grande jogada de Patrick, ainda fez o quarto do São Paulo, mas Rodrigo Nestor levou o vermelho após intervenção do árbitro de vídeo e Diego Valencia marcou o segundo gol chileno. Na reta final, Caleri recebeu o segundo amarelo e também foi colocado para fora. O tricolor, porém, segurou o resultado no estádio San Carlos de Apoquindo. Após o duelo, Rogério Ceni disparou contra a arbitragem do uruguaio Christian Ferreira. Em espanhol, o treinador lamentou que o futebol brasileiro não tenha mais força nos bastidores da Conmebol. Disse ter visto o árbitro abraçar e beijar jogadores da Católica, o que considera respeitoso, mas achou estranha atitude após as 3 expulsões e o uruguaio supostamente dizer que não cumprimentaria a um integrante do tricolor. São Paulo e Católica se reencontram na próxima quinta-feira, às 9:30 da noite, no Morumbi. O tricolor pode até perder por 1 gol de diferença, que ainda assim se classifica para as quartas de final da Sul-Americana.
O Fluminense, o outro tricolor, só que o carioca, vai jogar no sábado contra o Corinthians. E a novidade nas Laranjeiras é a contratação do Marrone, que está praticamente quase certo, ele tá vindo do Midtjylland da Dinamarca. É uma boa, Luiz?
Não, é um bom jogador, mas para mim tá abaixo do Luiz Henrique. Ou o Fluminense busca, nas suas categorias de base, um jogador, eu gosto muito do Matheus Martins, ou vai ao mercado. Mas Marrone é até um bom reforço.
Obrigado, Luiz Ferreira, valeu. Até a próxima. Outras informações esportivas no mundo da bola, mais tarde. E o Bate-Bola vai voltar na segunda-feira, ao 12:40. Boa tarde!
Rodrigo Ricardo.
Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola.
Bate bola nacional.